No CBN Saúde desta segunda-feira, o nosso assunto é reprodução humana. O nosso convidado é o médico João Guilherme Grassi, especialista em reprodução humana, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, bom dia aos nossos ouvintes de hoje também.
Bom, muitas mulheres estão adiando a gravidez, né? Eu gostaria de saber quais são os reflexos desta decisão, o que a medicina oferece para estas mulheres.
Luciana, isso é uma tendência que vem já acontecendo nos últimos, se não 30, os últimos 20, 25 anos, né? Então, cada vez mais, as mulheres estão buscando, claro, de uma maneira legítima, algumas estabilidades antes de optar por gravidez. Então, estabilidade financeira, obviamente, estabilidade de um serviço estável, estabilidade conjugal. E essas metas, algumas vezes, demoram um pouco. E cada vez mais as mulheres, como você disse, estão engravidando mais tarde. E o que a gente vê no consultório todos os dias é que é comum casais chegarem com mulheres com 42, 43 anos que ainda não tentaram engravidar, com o desejo gestacional inicial. E a nossa grande preocupação é que, infelizmente, a evolução biológica do ser humano não acompanhou a evolução social tão importante que aconteceu nos últimos anos, com as mulheres adquirindo grandes espaços e grande importância, a importância que realmente é legítima delas no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, o biológico não evoluiu tão rápido também. E acaba acontecendo que a chance de gravidez das mulheres tem uma relação direta com a idade delas no momento que estão tentando engravidar, com a idade dos óvulos. A mulher nasce com uma quantidade de óvulos que vai consumir ao longo da vida, e esses óvulos vão acompanhando as mulheres ao longo da vida. Para se ter uma noção, citando rapidamente, um casal onde a mulher tem 30 anos vai ter uma chance de 25% de engravidar ao mês. Aos 35 anos, essa chance já cai para 20%. Aos 40 anos, essa chance já cai para 10 a 15%. 42 anos, a chance de um casal engravidar naturalmente em uma tentativa mensal vai ser de 5 a 8%, Luciana. Aos 45 anos, essa chance já cai para 1%. Então, infelizmente, há um impacto muito importante na reprodução, na chance de gravidez da mulher, inversamente proporcional à idade dela.
Uhum. Ou seja, ela precisa procurar técnicas de reprodução assistida, seria isso?
Muitas vezes sim, muitas vezes sim. A gente aconselha essas mulheres que estão com ainda uma idade interessante, 30, 35 anos, mas não têm desejo gestacional ainda, a consultar com um médico ginecologista, ou às vezes até com um especialista em reprodução assistida, para avaliar a possibilidade de congelar óvulos. Porque se há o congelamento desses óvulos, eles ficam parados com aquela idade, né? Então é possível usar esses óvulos mais tarde, para terem essas chances maiores quando quiser engravidar. Já pacientes que já têm uma idade maior e estão tentando engravidar, por exemplo, uma mulher de 42 anos que está tentando engravidar há mais do que 6 meses, o ideal é não postergar essa busca também do especialista, porque em muitos desses casos, Luciana, a gente vai precisar sim intervir com algum tipo de técnica de reprodução assistida. A mais famosa delas é a fertilização in vitro.
Uhum. A fertilização in vitro ainda é muito utilizada?
Muitíssimo, muitíssimo. Então, e tem crescido cada vez mais, né? Então, a gente vê pelos últimos relatórios do Cisembrio, que é o setor da Anvisa que avalia a prática da reprodução assistida, a gente tem visto crescimentos expressivos da reprodução assistida no Brasil nos últimos anos. A fertilização in vitro, ela é uma ferramenta muito interessante e bastante eficaz para ajudar os casais que estão tendo dificuldade em engravidar. E não é pouco, viu, Luciana? Se a gente for analisar tanto casais com mais idade ou casais mais jovens, hoje a gente sabe que 1 a cada 6 casais vai enfrentar algum tipo de dificuldade em engravidar. Então, 1 a cada 6 casais vão precisar de algum auxílio, sejam técnicas mais simples, como simplesmente a indução da ovulação, ou mais complexas, como a fertilização in vitro.
E isso porque está diminuindo a taxa de fertilidade?
De certa forma, sim. De certa forma, sim. Então, a gente tem percebido um impacto maior na saúde reprodutiva do ser humano nos últimos anos. E o que justifica isso, né? A primeira justificativa é aquilo que conversamos inicialmente. As mulheres estão engravidando mais tarde. Não é como na época das nossas avós. A minha avó teve 9 filhos. Ela começou a tentar engravidar com 15 anos, ela casou muito jovem e teve um filho atrás do outro. Não é mais a realidade atual. A realidade atual é das mulheres casarem, buscarem essa estabilidade, claro, buscarem um parceiro ideal, para daí tentar engravidar, e muitas vezes isso demora. E aí os fatores de infertilidade vão se impondo. Pode surgir endometriose, pode surgir alguma doença inflamatória, pode surgir a baixa reserva. Então isso vai impactando ao longo do tempo. O outro fator que é importante, muito significativo, é que cada vez mais estão frequentes as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, e pouquíssimo se fala sobre isso hoje em dia. Então, tem alguns estudos que falam que 10 a 20% da população já entrou em contato com uma bactéria chamada clamídia, que é uma bactéria silenciosa, que muitas vezes não dá sintomas, e que pode machucar muito as trompas das mulheres, pode machucar muito os ovários das mulheres, sem contar em outras bactérias silentes também, como micoplasma, ureaplasma, e que estão realmente muito frequentes. Então, a junção desses fatores, e também um fator masculino também inerente que a gente tem visto no último século, né, uma queda importante da concentração de espermatozoides nos homens, né, comparado da década de 50 para cá, sem muita justificativa, sem entendermos exatamente o porquê disso, tudo isso vem fazendo com que a taxa de infertilidade na população aumente.
Bom, e sobre a fertilização in vitro, qual é a taxa de sucesso dessa técnica?
Luciana, depende principalmente da idade dos óvulos. Ou seja, se a paciente congelou óvulos aos 30 anos, a chance de sucesso vai ser ao redor de 25% por embrião formado. Então a gente pode transferir até 2 embriões para o útero dessa mulher, para óvulos de 30 anos, a chance vai chegar de 50%, até em alguns casos 60%. Agora, se são óvulos frescos, que não foram congelados, aí depende da idade da mulher naquele momento da retirada. Como eu falei, para uma mulher de 30 anos, a gente pode transferir até 2 embriões para dentro do útero. Em alguns casos, pode chegar até 60% de sucesso por tentativa. Poxa, João, mas vai fazer um tratamento para não ter 100% de sucesso? É que, infelizmente, a natureza tem suas limitações. A fertilização in vitro, a gente promove um encontro que não está acontecendo muitas vezes dentro do corpo do espermatozoide com o óvulo. A gente gera esses embriões, só que o que acontece dentro desses embriões não é do nosso controle, não tem como ser controlado, não tem como intervir o que há dentro dos embriões, isso é de Deus. E a gente vai colocar esses embriões dentro do útero e eles vão ter uma chance de 25% a 30% no máximo de se implantar, de serem os embriões corretos. Já uma mulher de mais ou menos 40 anos, a gente já pode colocar 3 embriões dentro do útero. Cada embriãozinho vai ter uma chance de 12 a 15%. Ou seja, a nossa chance para uma mulher de 40 anos vai ser ao redor de 40% na fertilização in vitro. Essas chances elas vão, obviamente, diminuindo com o tempo. Então, já uma mulher de 41 anos vai ter uma chance de 30%. 42 anos, ao redor de 25%, 30%. 43 anos... 15, 20%, 45 anos, ao redor de 5 a 8%, no máximo 10% por fertilização com os óvulos próprios. Então, o fator principal que determina a chance de sucesso numa fertilização in vitro é a idade da mulher quando vai retirar os óvulos. Por isso que o nosso recado sempre é, gente, não postergue a maternidade, porque a maternidade, infelizmente, a chance vai diminuindo com o tempo. O mais importante é, não quer engravidar agora? Pense em congelar óvulos. Ou então, quer engravidar, não está conseguindo, mulheres com menos que 35 anos, em até um ano tem que engravidar, não engravidou, busca um especialista. Mulheres com mais do que 35 anos, a gente tem menos tempo, porque a reserva vai caindo mais rápido. Então, passou de 6 meses tentando engravidar, também deve buscar um especialista.
Uhum. Em relação ao homem, né, ao companheiro desta mulher que está fazendo o tratamento de reprodução assistida, ele também é preciso também verificar a situação do espermatozoide, a qualidade desse espermatozoide?
Sem dúvida, Luciana, sem dúvida. Então, na investigação básica do casal infértil, a gente tem que fazer espermograma, que é um exame muito simples e que, infelizmente, alguns homens se recusam a fazer, mas é um exame muito importante. É o exame mais importante da saúde reprodutiva masculina, onde a gente vai ver a contagem de espermatozoides e a qualidade desses espermatozoides. A gente também tem visto, como eu falei, com o tempo, uma piora dos índices de espermograma, né? E uma coisa que é muito frequente e se fala muito pouco, Luciana, é o uso de hormônios anabolizantes, tão difundido hoje em dia na população jovem e na população um pouco mais velha também. O uso de anabolizantes é assustador, isso hoje muitas vezes não é orientado para esses pacientes que o uso de pequenas doses, baixas doses de anabolizantes, já podem gerar uma infertilidade, que algumas vezes pode ser irreversível. Então, é muito comum receber pacientes no consultório que perguntam, está usando algum hormônio? Ah, só uma reposição hormonal. Poxa, reposição hormonal, mesmo com baixas doses para o homem, já pode zerar o espermograma e às vezes pode ser irreversível.
Um alerta importante, então. E por que eles usam esses anabolizantes, essa reposição hormonal? Existe uma explicação?
Ah, tem alguns pontos, né? Ah, o primeiro ponto é a questão estética, né? Infelizmente, se usa muito anabolizante no mundo para fim estético, para fim de performance. Por mais que o Conselho Federal de Medicina tenha determinado que é proibido no Brasil fazer o uso de anabolizantes, esteroides para fins de estética ou performance, a gente sabe que as coisas acontecem, né? Outra finalidade também é para melhorar a qualidade de vida, para tentar melhorar a qualidade de vida naquele homem que já tem um pouco mais de idade, para melhorar a performance sexual. É muito frequente ver esse tipo de uso. Só que o que eu sempre oriento aqui é que qualquer uso, seja indicado ou não, seja algum uso que seja clínico, que seja correto ou os não corretos, qualquer uso de esteroide pode zerar, e é muito frequente zerar a produção de espermatozoides, porque vai cortar o eixo. O eixo hormonal do ser humano é como se fosse uma grande orquestra, como se fosse uma grande sinfonia, que tem um maestro que está lá, que é a nossa hipófise, que está orquestrando os hormônios. Você colocar um hormônio externo é a mesma coisa que você ficar com um bumbo no meio da orquestra batendo lá, não vai conseguir organizar nada. Ou seja, o maestro vai mandar todo mundo ficar quieto e não tem mais hormônio. Não tem mais produção de espermatozoides, não tem... E isso é um problema que quando tiro o hormônio, o anabolizante, demora um tempo também para o corpo começar a produzir de novo os próprios hormônios e espermatozoides. Quando volta?
Ah, essa é uma analogia bem interessante. E em relação ao anticoncepcional, a mulher que toma anticoncepcional durante muitos anos e depois para engravidar?
Não há problema, tá? É diferente do homem usando o anabolizante. O anticoncepcional, ele tem um espaço muito importante na revolução social que houve nos últimos 50, 60 anos, onde as mulheres puderam começar a ter controle sobre sua natalidade. Puderam sair para trabalhar tranquilas, puderam determinar quando gostariam de engravidar. Então isso é muito importante dentro da nossa dinâmica social, sem dúvida nenhuma. E o anticoncepcional, ele não causa infertilidade. O anticoncepcional, ele não traz dificuldade para engravidar depois. Normalmente, quando para o anticoncepcional, no mês seguinte, essa mulher já volta a ciclar se tiver tudo bem com ela. O que acontece, Luciana, é que às vezes o uso muito estendido de anticoncepcionais faz com que a mulher que tem uma tendência a ter uma menopausa precoce não perceba. Entende? Essa mulher, ela vai perdendo os óvulos durante a vida, independente de usar anticoncepcional ou não, ela vai perder os óvulos, e tem algumas mulheres que têm tendência a ter menopausa precoce. Tem mulheres que nasceram com menos óvulos. E os sintomas que apareceriam por essa possível queda na reserva ovariana são maquiados pelo uso do anticoncepcional. Por isso que é interessante, se a mulher usa anticoncepcional há muito tempo, conversar com o ginecologista, de vez em quando parar um pouquinho, ficar uns 3, 4 ciclos sem anticoncepcional, claro, se protegendo, usando outras formas de contraceptivos, para ver como está o ciclo, ver como está a reserva ovariana, ver como está essa saúde reprodutiva dessa paciente.
E como é o psicológico dessas mulheres que tentam engravidar nesta idade mais tardia?
É um assunto muito delicado, sabe, Luciana? Porque a dor de quem tenta engravidar e não consegue é uma dor muito complexa. É uma dor que chega a ser uma dor física. Chega a ser uma dor física. Ela é tão intensa como uma dor física. Porque é a dor daquilo que deveria estar acontecendo e não está. É a dor daquele bebê que deveria chegar, mas não vem. É uma dor de ausência. E via de regra, eu diria 90% dos casais que buscam auxílio reprodutivo já estão tentando engravidar há muito tempo e já enfrentaram muitos negativos, muitas frustrações. Quando não, já não passaram por muitos tratamentos frustrantes e tratamentos desgastantes e tratamentos onerosos. Então é muito comum esse casal chegar realmente bastante fragilizado do ponto de vista psicológico. Eu sempre aconselho os casais a caminhar junto com o psicoterapeuta Algumas vezes vai ser vantajoso também consultar com um psiquiatra para que esses casais possam ter força, ter energia para continuar essa caminhada. De certa forma, o médico especialista em infertilidade, em reprodução assistida, também desempenha um pouco o papel do psicólogo, do psiquiatra, porque a gente escuta muito esses casais aqui e a gente tenta ao máximo traduzir todas essas informações que eles trazem para a gente, traduzir essas angústias e colocar isso num planejamento. E o planejamento de ação, ele tem muito a ver com o planejamento psicológico, tem muito a ver com lidar com essas angústias e frustrações desses casais. Porque, de uma maneira geral, não é todo o tratamento que vai dar certo, não é 100% dos tratamentos. Então, eu sempre falo, são dois os perfis de casais que vão engravidar ao longo do processo de reprodução assistida. Um é o perfil daquele casal que teve alegria e sorte de chegar nos 50% iniciais. O outro perfil é aquele casal que vai ter quatro fatores, quatro condições. Condição física de continuar tentando, condição clínica de continuar tentando, condição psicológica, que é importantíssima para esse casal não desistir, e, obviamente, condição financeira. E a meta do Esterileuta, que é o médico especialista em reprodução assistida, é tentar prover essas condições, essas quatro condições para o casal. E o mais importante de todas elas, sem dúvida, é a condição psicológica para esse casal continuar caminhando.
Mesmo porque esse estresse e essa angústia podem prejudicar também o tratamento?
Sim, sim. O estresse, a angústia, o estresse crônico aumentam os níveis de cortisol do ser humano. É muito difícil a gente medir isso, é muito difícil a gente fazer trabalhos para determinar o quanto que isso realmente vai impactar no resultado direto, mas sim, pode impactar. Mas eu diria que o que mais impacta, o que é mais perigoso do estresse e da angústia para esses casais é eles desistirem, é eles saírem dessa caminhada. Porque podendo persistir, podendo caminhar, os casais que aceitarem as técnicas que existem disponíveis vão conseguir chegar no sucesso. Mas é uma questão de poder caminhar, de poder persistir.
E geralmente, quanto tempo leva para a média dos casais?
Depende muito, Luciana. A gente fala de resultados cumulativos, né? O que é resultado cumulativo? Se eu ver todos os casais que fazem uma tentativa, a gente sabe que de uma maneira geral, 40% vão engravidar até a primeira tentativa. Se a gente vê todos os que fizeram uma e duas tentativas, então cumulativo, 60% vão engravidar até a segunda tentativa. Se a gente somar todos que fizeram uma, duas e três tentativas de fertilização in vitro, a gente sabe que 80% deles terão engravidado até a terceira tentativa. Então, 20%, infelizmente, precisarão mais tentativas e precisarão ter esse apoio, precisarão ter... Claro que o apoio vem desde a primeira, né? Mas é muito importante ter esse acompanhamento, porque é uma questão de caminhada. Porque, poxa, é um casal que não tem nenhum problema, Luciano, um casal de 20 anos, 25 anos que está tentando engravidar, muitas vezes eles não conseguem engravidar na primeira tentativa natural. A chance é de 25%. Então, às vezes acontece uma tentativa natural, duas, três, quatro, cinco naturais, para na sexta conseguir. Esse casal, ele tinha algum problema? Não tinha nada, eles simplesmente não encontraram o embrião correto ainda, porque o ser humano forma muitos embriões que são alterados naturalmente, que têm alterações genéticas. E esses casais vão tentando naturalmente até encontrar. A fertilização in vitro faz a mesma coisa, a gente gera os embriões fora do útero, gera mais embriões, para tentar escolher daqueles gerados os melhores, mas ainda assim, como eu falei inicialmente, a gente depende de algo que não está no nosso controle, que é o que acontece dentro desses embriões. Como eu disse, isso é um toque de Deus.
Uhum. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um ótimo dia.
Eu que agradeço a oportunidade, Luciana. Um ótimo dia para vocês também. Um abraço.
Nós conversamos com o médico João Guilherme Grassi, que é especialista em reprodução humana, e nos falou sobre a reprodução humana, como está, qual o desafio das mulheres que querem engravidar aos 35, 40, 45 anos.